Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Eu cresci com alguma coisa dentro de mim, o sangue, o coração, a cabeça, que tem alguma coisa a ver com o motor, com o barulho, com um volante e quatro rodas, enfim.
Ainda no kart, Ayrton Senna ganhou quase todos os campeonatos que disputou. Na Fórmula 3 britânica, também foi campeão. Até que em 1984, aos 24 anos, ele finalmente chegou ao topo do automobilismo, a Fórmula 1.
Eu acho que Deus está me dando um presente que eu vim esperando há muito tempo. Já há muito tempo eu tenho e está sendo realidade hoje.
Começava ali uma década de 41 vitórias, com uma lista de feitos inacreditáveis. O primeiro título veio em 1988, no Japão.
Ayrton Senna do Brasil! A vitória de Senna! Uma corrida fantástica! Um título impressionante porque ele veio de 16º colocado.
2 anos depois, mesmo com uma batida no rival Alan Prost logo depois da largada, Senna sagrou-se bicampeão.
Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Senna das costas para Prost. Se o juiz determinar a sequência da prova, o campeonato terminou e Ayrton Senna é campeão de 1990.
E no ano seguinte, veio o tri.
Tricampeão mundial e quanto tem pela frente? 31 anos de idade, 33 vitórias, 3 títulos mundiais, quebrando recorde atrás de recorde.
Nas pistas, Ayrton Senna era competitivo. Não havia problema que o impedisse de ganhar.
Ayrton Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Uma grande vitória de Senna!
Foi uma corrida fantástica para mim. Memorável. É um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. E o meu problema passou a ser o câmbio. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço.
Mas foi o lado humano que o fez entrar para a lista dos grandes ídolos brasileiros.
Tem o Ayrton e tem o Beco. E o Beco não vive na Europa, ele vive no Brasil. E o Ayrton vive na Europa. E o Beco é aquele que está ligado à família, aos meus pais, minha mãe, meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, ao meu irmão, o Léo. É um conflito tremendo entre a minha profissão e a minha vida pessoal. E foi só com a ajuda deles que eu cheguei onde eu cheguei.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Ayrton Senna. Minha conversa é com Galvão Bueno, locutor que narrou as grandes vitórias de Senna no esporte, tornou-se um dos melhores amigos do piloto e que viu cenas que ninguém mais viu ao longo da história, inclusive após sua morte. Quarta-feira, 1º de maio de 2024, 30 anos da morte de Ayrton Senna. Galvão, meu amigo querido, obrigada por ter topado conversar com a gente. Hoje é um dia triste para muita gente, para você em particular. Eu queria voltar nesse dia, em 1994, enquanto você fazia a narração mais triste da sua história, eu suponho. Leva a gente para lá, Galvão, por favor, para esse momento.
Traz memórias muito sofridas, né? Muito dolorosas. Foram momentos terríveis. Ali, o esporte perdia um gênio. O Brasil perdia mais do que um ídolo, né? Eu costumo dizer, Natuza, que nós tivemos, temos e teremos muitos ídolos esportivos, mas só dois heróis do esporte, Pelé e Ayrton Senna. Então, o 1º de maio de 94 nos levou o Ayrton desse mundo aqui onde nós estamos, né? Mas eu tenho certeza que numa outra dimensão ele continua brilhando intensamente. E é claro que nós vamos falar do acidente, de tudo que aconteceu, mas eu gosto muito também de falar do legado que ele deixou. O legado esportivo e o legado como cidadão, como um brasileiro apaixonado pelo país, preocupado com as coisas do país, mas preocupado fundamentalmente com a educação e com a dificuldade que a grande maioria da população das crianças tem de ter uma educação que possa ajudar essa criança a se transformar num cidadão.
Onde é que você está?
Eu estou em casa. Eu estou sentado aqui no pneu da McLaren M4/4 Honda Turbo. Com esse carro, ele conquistou o primeiro título mundial em 1988, em Suzuka, no Japão.
Ayrton Senna do Brasil, 12 pole positions da temporada, recorde absoluto de pole position. Ele vai tentando chegar à sua 8ª vitória, o que é um recorde também absoluto de vitórias em uma só temporada, para atingir o seu primeiro título mundial na Fórmula 1.
E ele diz, numa entrevista que deixou aqui chamar as pessoas, eu produzi um documentário em dezembro de 90, para o Banco Nacional, que já não existe mais, que era o patrocinador dele, com ele, junto com o seu Milton, com o pai dele, o Milton. E aí existe uma entrevista absolutamente inédita para o grande público que entra também nesse dia de hoje no canal GB, no YouTube. E lá ele fala, eu pergunto a ele, qual foi o melhor carro de corrida que você teve na vida? Ele falou, sem sombra de dúvidas, esse carro aqui. Não esse, né? Claro. Isso aqui é um carro reajustado pelo Ademar Cabral, que é um gênio para fazer isso, mas é um carro oficial igual ao que ele estava na pista para ser campeão.
Eu queria voltar naquele momento, Galvão. O Senna estava na 7ª volta, você narrava essa corrida para a TV Globo e, de repente, o carro do Senna se choca contra o muro.
É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte.
O que você sentiu?
A reação foi porque a pancada foi muito forte mesmo. E ficou aqui, ali evidente que alguma coisa estava errada. Porque ele estava abrindo a 7ª volta, né? Já tinha tido um acidente, já tinha entrado... O carro madrinha já tinha andado ali com aquela coisa de balançar, de aquecer os pneus, retomada a corrida. Estava começando a 7ª volta e naquele ponto se chega acima dos 300 km por hora. E ele não fez a curva. Nenhum sinal de puxar o carro para a esquerda. Passou reto. E reto bateu no muro da Tamburello, que já não existe mais. Na corrida seguinte, ele já tem uma chicane para quebrar a velocidade. Já tinha tido dois acidentes muito sérios. Eu tinha feito duas narrações de dois acidentes terríveis ali. Um com o Nelson Piquet, que confessou, Natura, que perdeu um segundo de velocidade por muitas corridas depois do acidente. E outra com o Gerhard Berger, só não morreu porque o atendimento de resgate italiano é muito profissional. O carro explodiu em chamas e rapidamente o tiraram de lá. Então, quando eu disse, Senna bateu, bateu forte. E a pancada foi forte. Mas eu confesso a você que eu esperava que ele saísse do carro. Mas nós estamos vivendo o final de semana mais trágico da história da Fórmula 1. Na sexta-feira, Rubinho Barrichello tinha batido na chicane antes da reta.
Aos 13 minutos, o acidente espetacular de Rubens Barrichello. A Jordan decolou na zebra a mais de 220 km por hora e se espatifou na tela de proteção. Rubinho foi retirado do carro inconsciente e levado para o hospital.
E ele escapou por muito pouco, eu digo por um palmo, porque o carro bateu no muro, um palmo acima, ele teria, tinha um alambrado, ele teria caído em cima das pessoas que estavam assistindo a corrida. Eu não sei se ele escaparia. O acidente do Rubinho, ele foi mais feio até do que o acidente do Senna. E no sábado, morreu Roland Ratzenberger.
A Fórmula 1 está de luto. Morre o piloto austríaco Roland Ratzenberger. Ele bateu a mais de 300 km por hora no treino decisivo hoje para o Grande Prêmio de San Marino. Ratzenberger, que corria pela Sintec, ainda chegou a ser atendido no hospital de Bolonha.
E aí tem uma parte da história importante, que a gente vamos falar mais à frente. Eu tenho a convicção, e as pessoas têm a convicção, de que o Ratzenberger morreu na pista, pela pancada que deu. O corpo caiu e não mais se mexeu.
Isso tem uma diferença, né, Galvão? Porque se o piloto morre na pista, a corrida não segue, é isso?
O Ratzenberger, as pessoas que acompanham mais de perto, têm a convicção, como eu tenho a convicção, de que ele morreu na pista. Se fosse confirmada a morte do Ratzenberger na pista, Rubinho, graças a Deus, escapou bem na sexta-feira. Mas isso veio pressionando todo mundo, dizendo que o Ayrton estava pressionado. Estava. Não tinha notícia do Rubinho, ele pulou o muro do hospital do autódromo, ele saiu para dizer, não, ele está bem, machucou um pouco, mas está bem, está falando, está consciente. Depois veio o acidente do Ratzenberger, e ele parou o carro dele ali no local, chamaram ele na torre para ser advertido, e ele falou o que tinha que falar, porque também ele tinha a convicção de que o Ratzenberger tinha morrido na pista, e pelas leis italianas, se fosse confirmada a morte do Ratzenberger na pista, não teria corrida no domingo. Talvez ele estivesse aqui conversando conosco agora. Não teria tido corrida no domingo. Assim como não foi confirmada a morte cerebral do Senna na pista, porque senão a corrida não poderia continuar. Então isso é uma coisa que... É a maior angústia que eu sinto de todo esse acontecimento. Todos nós estávamos muito abalados. Todos os profissionais de comunicação, as equipes, os pilotos... Todos estavam muito abalados com o que tinha acontecido na sexta e no sábado. Mas nunca passou na cabeça do Ayrton, não vou correr. Isso eu posso te explicar mais à frente. Nunca passou na cabeça dele. Ele foi para correr e para ganhar a corrida. Tanto que ele estava em primeiro quando acontece o acidente. O que me veio à cabeça? Será que ele apagou? Porque passou reto. Ou será que quebrou alguma coisa? Ele queria, porque queria aquele contrato com a Williams, que ele chamava o carro que não é desse planeta, que vinha de conquistas. Ele tinha sido campeão do mundo em 88, em 90 e 91. Eu, pessoalmente, com ele, insisti muito para que ele fosse para a Ferrari, desenvolvesse um trabalho na Ferrari, como o Schumacher fez depois. Ainda me lembro de ter dito a ele, Natuza, você vai e diz que o primeiro ano é para ajustar a casa, arrumar a casa que está uma bagunça. O segundo ano é para... conseguiu uma vitória, o terceiro ano é para ser campeão. E disse ele, se der certo, aí falei em italiano para ele, diventa Dio, você vira Deus. Com a paixão dos italianos pelo automobilismo e pela Ferrari. Mas ele me respondeu, não, já 2 anos não ganho. Eu quero mais 2 títulos para igualar meu ídolo, que era Romano Elfangio, que tinha 5 títulos, na época era o que tinha mais. Depois eu vou para a Ferrari. Em uma outra entrevista eu perguntei a ele, me defina o que é Ferrari. Ele parou, fechou os olhos, pensou e disse, Ferrari é uma cor, Ferrari é um ronco, Ferrari é um sonho. Ou seja, ele tinha o projeto de ir para a Ferrari. Só que ele chegou no carro e o carro não tinha nada a ver com o do ano anterior ou de 2 anos antes, que dominava tudo. O carro tinha problemas. Na primeira corrida ele rodou, ele praticamente não correu. Na segunda corrida em Aida, no Japão, bateram nele na primeira curva e ficamos até tarde da noite. E aí ele me disse, falei, o que está errado? Ele disse, muita coisa. A posição do volante, minha perna bate no volante, o volante está pesado demais, está me atrapalhando o visual dos instrumentais, mas eu vou dar um jeito nisso, eu vou atormentar esses caras e vou dar um jeito nisso. E foi feita uma modificação, o volante foi erguido, diminuíram a coluna de direção para que ele pudesse ter visão melhor, que o volante ficasse mais leve e que a perna dele não batesse no volante. E não é que depois foi comprovado que a coluna de direção quebrou, por isso que não adiantou ele virar e ele passou reto.
O cockpit, célula de segurança onde estava Ayrton Senna, rachou, produzindo uma grande abertura. As marcas de sangue podem ser vistas em diversos pontos. A barra de direção está quebrada. Exames sofisticados vão mostrar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois do impacto. Na curva Tamburello, os peritos encontraram marcas de freada mais fortes do lado direito, o que mostra que o carro estava desequilibrado.
Depois que você diz, Senna bateu forte, escapou e bateu muito forte, Você se queixa da demora absurda para a chegada do socorro. E aí, num dado momento, a imagem nos enche de esperança e enche o seu coração de esperança também, e todos puderam notar no seu tom de voz.
Mexe a cabeça. Mexe a cabeça, Ayrton Senna. Parece ter a consciência.
Foi nesse momento em que você achou que o Senna estivesse vivo. Me conta o que você pensou.
A Fórmula 1 tem padrões estabelecidos para atendimento. Demorou um pouquinho o resgate, mas eu reclamava muito do resgate, que não podiam tirá-lo do carro, e as pessoas estavam desesperadas. A partir do momento que tiraram o capacete dele, a gente não via, sabendo que uma barra da suspensão entrou aqui nele. Imagine, então, o que eles estavam vendo ali. E ele não se mexia. Num determinado momento, ele é meio assim, uma coisa...
É como se fosse um espasmo, né?
É, mas eu, na hora, eu quis entender que ele estava voltando.
Uhum.
Eu disse, Senna se mexeu, olha só, ele mexeu a cabeça, ele está voltando. Era porque todos buscavam a esperança de que ele pudesse se salvar daquele acidente. Hoje, eu não tenho nenhuma prova, mas pela conversa que tive depois no hospital com o Dr. Sid Watkins, o médico oficial da Fórmula 1, muito amigo do Senna, e com quem eu tinha uma relação muito boa, hoje eu tenho a convicção de que aquilo foi o estertor da morte cerebral que ele teve. Porque a partir dali ele não se mexeu mais. Eu não tive coragem de dizer que estavam fazendo uma traqueostomia nele no chão. Era muito sangue. Eu falhei. Não fui forte o suficiente para falar isso. Mas aí começa todo um processo que eles não deixam ver. Mas nem isso eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados tanto com o atendimento. Normalmente, vem uma ambulância para levar para o hospital do circuito. Se for mais sério, vem um helicóptero para levar para o hospital do circuito. Ou, quando vem um helicóptero para levar para um hospital, que ele foi para o Hospital Maggiore de Bolonha, é porque a coisa é séria, muito grave. É com risco de vida, realmente.
O Departamento de Reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha está comunicando, nesse momento, que o quadro do piloto Ayrton Senna é de morte cerebral. O eletroencefalograma confirmou fratura múltipla. Não há mais esperança para Ayrton Senna.
Então, aqueles momentos foram terríveis. Eu tinha Reginaldo Leme, meu velho parceiro do meu lado, e na cabine o Braguinha, o Antônio Carlos Almeida Braga, um grande personagem, um mecenas do esporte brasileiro, amigo amicíssimo do Ayrton e meu também. Nós jantávamos juntos, sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, dos finais de corrida. E ali a gente olhava um para o outro e eu tinha que falar. Eu tinha que falar. Natuza, me veio à cabeça o que eu disse ao Reginaldo na sexta-feira. Eu disse, Regi, graças a Deus hoje não tem transmissão ao vivo do treino, porque senão eu não saberia o que dizer para o Rubão e para a Dona Ideli, pai e mãe do Rubinho. E aí, de repente, eu me vi naquela situação. Eu estava falando com o seu Milton, para o Milton, para a Dona Neide, para a Zaza, para a Viviane, para os sobrinhos, para o Brasil inteiro.
Imaginar o domingo sem o Ayrton Senna foi muito difícil logo depois. Muito da Fórmula 1 morreu com o Ayrton Senna. Tanto que logo no ano seguinte, ou nos dois anos seguintes, isso era perceptível nos números da Fórmula 1 de audiência.
Foi muito, muito difícil, muito pesado.
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Galvão.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
E aí vem um segundo momento, que é quando você recebe, imagino que primeiro do que quase todo mundo, a notícia de que o Senna estava morto. Como é que foi essa notícia?
Deixa eu seguir um pedacinho na transmissão. Eu disse ao Braguinha, Braguinha, se vira, arruma um helicóptero para a gente ir para o hospital, porque o trânsito depois de uma corrida lá é terrível. ele saiu para ver isso. No mínimo duas vezes, eu acho que foram três vezes, eu pedi ao Reginaldo, Regi, segura um pouco a transmissão que eu vou lá fora respirar, porque eu não estou me sentindo bem. Eu saí para respirar, para fazer uma oração, voltava, pegava o Alain Vinhet, que era o nosso produtor na época, infelizmente não está mais com a gente aqui nesse mundo também, ficava no meu ouvido, vamos, Galvão, vamos. O Ciro José, que era o diretor de esporte, vamos lá, Galvão, está muito bem, vai, você vai aguentar, você vai aguentar. Então, formou-se ali toda uma força para que a transmissão pudesse ter ido até o fim. Mas eu volto a dizer, se a morte do Ratzenberger fosse confirmada na pista no sábado, não teria tido corrida no domingo e Senna estaria aqui conosco. Se fosse confirmada a morte de Senna no circuito, a corrida não poderia continuar. A lei italiana diz isso. Então, além de todos os dramas do fim de semana, isso ainda fica na minha cabeça até hoje, Natuza, 30 anos depois. Isso ainda fica na minha cabeça. Você disse que foi um dos primeiros. O Cabrini foi para o hospital. Cabrini, vai embora para o hospital. E o Cabrini foi para o hospital. De lá eu o chamava. E ele vinha com os boletins. Saíram 3 ou 4 boletins médicos.
Isso a corrida ainda estava acontecendo?
Acontecendo. A corrida ainda estava acontecendo. Terminada a corrida, o Cabrini passou a ficar em contato com o Léo Batista no estúdio da Globo. E nós fomos no helicóptero do Berger. Parceiro de equipe e grande amigo do Ayrton Senna. Até chegarmos ao Hospital Maggiore, em Bolonha, só se ouvia o barulho do helicóptero. Nenhuma palavra. Uma única frase foi dita. A notícia oficial, quando nós chegamos, a Betise, Maria Beatriz, a Betise Assunção, era assessora de imprensa do Senna, muito minha amiga, amiga até hoje, e ela estava nos esperando no heliponto e nos levou para uma sala. Numa outra sala, estava o Leonardo, irmão dele, o Bira, grande amigo e sócio, que nos deixou algumas semanas, infelizmente. O Jaime Brito, que era nosso produtor. Toda a nossa equipe estava ali. E eu falei, eu quero lá dar um abraço neles. O Leonardo chorou muito no meu ombro, o Bira também, o Jaime Brito também, e todos ali. E me levaram para uma outra sala. Braguinha, eu, o Berger e o Joseph Lebera, que era um austríaco, nosso amigo até hoje, que cuidava de tudo do Senna. Fazia comida dele no autódromo, corria com ele, fazia fisioterapia, fazia massagem, eram muito ligados. E aí vem o Dr. Sid Watkins, médico oficial da Fórmula 1. E aí ele diz, eu quero falar com vocês porque vocês são os 4 mais chegados, os 4 amigos mais chegados a ele. A notícia que eu tenho é a pior. Ele está morto. Aquele primeiro impacto, ele diz, morte cerebral. O coração ainda bate porque ele é muito forte. O coração ainda bate porque o estado físico dele, a condição física é fora do círculo, fora do normal. Mas posso lhes garantir 2 coisas. Primeiro, o coração vai parar daqui a pouco. Segundo e mais importante, disse ele, eu posso garantir a vocês que ele não está sofrendo, que ele não está sentindo nada. Tomamos todas as providências, mas a morte cerebral está estabelecida há muito tempo e ele não está sentindo nada. Queria dizer uma outra coisa. Eu não posso, como amigos, impedi-los de ir vê-lo, mas aconselho que ninguém vá. Eu imediatamente disse, eu não. Eu quero guardar na memória o nosso ídolo, meu amigo, meu irmão mais novo, com a imagem que ficou, né? Todos nós envelhecemos 30 anos, a imagem dele é de lá, quando ele tinha 34 anos de idade. Essa que eu queria guardar e que guardo até hoje. Braguinha disse, eu também não vou. Joseph Lambert disse, eu também não. O Berger disse, eu quero ver. Eu quero ver meu amigo pela última vez. Vestiram lá uma roupa de UTI nele, ele entrou. Eu só fui vê-lo, deve ter sido um choque muito grande, eu só fui vê-lo 3 dias depois, no funeral.
E você acompanha, junto com outras pessoas, o corpo do Senna durante o voo até chegar ao Brasil. Como é que foi esse trajeto, Galvão?
Quando o coração parou e a Betise tinha a obrigação de descer para falar com todos os jornalistas brasileiros, estrangeiros, estavam lá embaixo. O nosso Luiz Roberto, por exemplo, estava lá, ele trabalhava na rádio. Ela me disse, Galvão, desce comigo, me ajuda. Falei, claro, lógico. Depois, eu não consegui fazer o Fantástico no domingo. Fui dispensado. Pedro Bial veio da Inglaterra para lá, Reginaldo Leme, Cabrini e Bial fizeram. Na segunda-feira, o Buzoni, que era o segundo do Boni, o diretor de programação, me telefona. Ele disse: Galvão, eu não sei nem se você vai querer continuar narrando Fórmula 1, mas eu preciso que você, hoje, encerre o Jornal Nacional. Eu disse: é minha obrigação, eu vou. E assim fiz.
Eu ontem conversei com Ayrton Senna momentos antes da corrida, como de hábito acontecia nos últimos 10 anos. Falamos de motor, de combustível, de pneu, de tática de corrida, até aí nada de novo. Mas ontem havia um brilho diferente nos seus olhos. Era um novo Senna. Com um misto de orgulho e alegria, ele desviou o assunto e passou a explicar o seu novo sonho. A formação de uma associação de pilotos que, segundo suas próprias palavras, deveria ser criada não para contestar ou para atrapalhar, mas para ajudar na formação de uma nova Fórmula 1, que sustentasse a competitividade, mas que respeitasse mais a vida do piloto. Ontem, Ayrton Senna começava a escrever uma página importante da sua história. O grande campeão das pistas assumia uma liderança e crescia como ser humano. Mas a tragédia veio e a página ficou por ser escrita.
E aí vem todo o processo de transportar o corpo para o Brasil. Eu recebo um pedido de Dona Neide, da Zaza, a quem, na amizade de nossas famílias, eu sempre chamei de Zaza, e o seu Milton era o Milton, os pais do Senna. E ela me disse: por favor, pelo amor de Deus, eu não quero que meu filho volte como uma bagagem, ou seja, junto com o caixão lá, junto com as malas, no bagageiro. Isso passou a ser uma missão fundamental para mim. Chamei Reginaldo Leme, Regi, vamos agitar isso. Aí pedimos ajuda no Cônsul do Brasil, em Paris, o Botafogo, nossos amigos na direção da Varig, e como é que vai fazer, como é que nós vamos fazer. Tira as pessoas da classe executiva, leva para os lugares vagos da primeira classe, quem tinha, nós tínhamos algum lugar na primeira classe, baixa para a executiva, outros executivos aceitaram ir para a econômica, de forma que ficamos ali, né? Tirou-se a parte central das poltronas, e ali estavam eu, Braguinha, a Luísa, esposa dele, Joseph Lebra, a Betise e o Celso Lemos, que trabalhava com ele. Éramos nós seis. E aí os amigos jornalistas, o Luiz Roberto, por exemplo, o Lívio Urico, o Edigil, e falavam comigo: posso ir aí? Eu quero fazer uma oração. Claro. E aí, uma hora eu vi, vinha um passageiro se arrastando pelo chão. Alguém ia falar alguma coisa, eu falei: deixa. E ele deitado, mesmo ali deitado, colocou a mão, fez a oração dele e voltou. Então foi uma viagem intensa, muito tensa, mas eu acho que conseguimos, todos juntos, trabalhando juntos, a Embaixada Brasileira, o Consulado Brasileiro em Paris, a direção da Varig, Reginaldo, eu, nós conseguimos trazer Senna como ele voltava sempre. Como ele voltava sempre nos voos da Varig, como um passageiro que ele sempre foi, e eu atendi ao pedido da Dona Neide.
Nunca uma multidão de 250 mil pessoas se deslocou com tanta calma num silêncio tão profundo. A fila do lado de fora atravessou a madrugada à espera do último contato com o ídolo. Para se despedir de Ayrton, passaram pelo Salão Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo o presidente Itamar Franco, o governador e o prefeito de São Paulo. A namorada Adriane também não se conteve e saiu amparada por amigos. A ex-namorada Xuxa buscou, num gesto, o rosto de Ayrton para um último carinho. Depois que as portas se fecharam, o pai, seu Milton, e a mãe, Dona Neide, pareceram rezar por alguns instantes.
Galvão, para finalizar, o que essa tragédia mudou na Fórmula 1?
Mudou muita coisa. Olha, tem algumas coisas que eu faço questão de falar, Natuza. O Senna, junto com outros, mas principalmente o Lauda, o Berger, eles estavam já num processo, porque os carros estavam muito inseguros. Eu não sei para quem se lembra, o corpo do piloto ficava praticamente todo para fora, muito exposto. E velocidade, e em suma, os carros estavam inseguros, realmente. Daí esses acidentes, quase fatal com o Rubinho, fatal com o Ratzenberger, fatal com o Senna. No domingo, tem a parte social ali, né, no paddock, chama-se os motorhomes. Na época era só um ônibus um todo, assim, umas mesas. Hoje parecem palácio. É, e tem os caminhões onde ficam os carros, equipamentos, etc, etc. Eu fui para lá para falar com o Ayrton. Ele estava conversando com o Berger e com o Lauda. Me fez um sinal. Eu entendi, saí. Depois perguntei a ele o que era a conversa. Nós vamos pegar muito pesado. Nós estamos lutando para mudar e aumentar a segurança dos carros. Duas coisas eu tenho que falar. Eu não sei de onde as pessoas tiram certas coisas, né? De, ele sabia que ia morrer, por isso ele ali em pé, atrás do aerofólio, ou ele saiu do carro, que ele nunca saiu do carro. É lógico que ele estava perturbado, como todos estavam perturbados. O nosso jantar, no sábado, ele saiu mais cedo do circuito. Eu saí depois, e quando eu ia saindo, a Bettise me chamou e disse, Frank Williams, o dono da Williams, quer falar com você. Eu fui lá, ele perguntou se eu ia jantar com ele, eu disse que sim. Quem ia jantar, eu disse quem era, ele falou, ótimo. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta. Ele disse, pode dizer, Mr. Williams. Você acha que ele vem correr amanhã? Ele disse, Mr. Williams, se o senhor me perguntar isso, me mostra, infelizmente, que o senhor não conhece bem o piloto que contratou. Ele vem e vai ganhar a corrida. Ele me fez o último pedido, então depois do jantar, peça a ele que vá ao meu quarto conversar comigo. Nós fomos no jantar, eu dei o recado a ele, quando nós chegamos no hotel de volta, nós ficamos por lá mais um pouco, ele, bom, vou dormir, que amanhã tem corrida, né? Aí eu falei, não esquece que o Frank quer falar com você. Ele disse, vou passar lá, porque eles conversaram, eu não sei. Aí eu quero ir pro domingo, porque me revolta muito as pessoas, chegam a conclusões, não sei de onde. Primeiro que ele não queria correr, não existiu. Segundo que ele sabia que ia morrer, quem é que pode afirmar uma coisa dessa? Ele ia correr e ele queria ganhar a corrida.
Como todo piloto, Ayrton Senna sempre cumpria um ritual de concentração antes da corrida. Hoje, Ayrton ficou mais tempo do que de costume contemplando o carro. Mãos espalmadas sobre o aerofólio, fisionomia grave. Foram 5 longos minutos em que Ayrton parecia infinitamente sozinho. Ele veste o capuz pela última vez. Ele põe o capacete pela última vez. Olha de novo para o carro, não mexe um músculo. Sai dos boxes para entrar na história do esporte.
Então vai aqui, Natuza. Uma coisa que só eu vi. Ele, antes da corrida, chamou o Julian Jacobs, que era o empresário dele na Europa, o inglês, e disse para ele, Julian, se vira e me arruma uma bandeira da Áustria. E o Julian fala, onde eu vou fazer? Problema seu. Me traga uma bandeira da Áustria que eu vou botar ela dentro do carro, eu vou ganhar a corrida e vou prestar uma homenagem ao Ratzenberger. Acho que isso responde tudo, né? Ele estava perturbado? Claro que estava. Todos estavam. Todos estavam perturbados. Todos. Mas que não queria correr ou que sabia que ia morrer? Absurdo.
Galvão Bueno, que testemunho esse o seu. Eu te agradeço enormemente.
Posso abusar um pouquinho do seu tempo?
Claro.
Nós ficamos falando de todo o drama, de tudo isso. 30 anos se passaram. Eu me lembro do Ayrton Senna, o gênio das pistas, um grande campeão, um cidadão espetacular, do bem, que se preocupava muito, muito, mas principalmente com as dificuldades das crianças pobres no Brasil e com a educação. Problema que existe forte até hoje, 30 anos depois. E o Senna era muito focado no trabalho dele. Quando ele estava assim, num carro como esse, ou pensando na corrida, eu às vezes perguntava, ele está pensando o quê? Na vitória, como é que eu vou ganhar? Dizem que ele era tímido, com quem ele não tinha intimidade. Com os amigos, era alegre, era um moleque. E eu também, nós éramos muito mais novos. E ele fazia muita molecagem comigo, muita maldade comigo, eu fazia muita molecagem com ele, muita maldade com ele, e juntos nós fazíamos muito com os outros. Brincadeiras, e por exemplo, tinha um deck na casa dele de Angra, quantas pessoas de roupa a gente não jogou no mar. Vamos dar uma olhada ali na ponta, então, desculpe! E a gente morria de rir. Então, ele era ao mesmo tempo um gênio do esporte, um grande cidadão um grande brasileiro e uma pessoa feliz mesmo. Para terminar, eu prefiro pensar sempre no legado que ele deixou. Primeiro, o legado esportivo. Para mim, o melhor de todos e todos os tempos. Para muita e muita gente, a maioria das pessoas, o melhor de todos em todos os tempos. Mas o legado como cidadão. 2 meses antes do acidente e da morte, Natuza, ele pediu a Viviane, irmã dele, que fizesse o Instituto Ayrton Senna para ajudar crianças pobres a estudar, a ter educação, para se formar cidadã ou cidadão. 2 meses antes da morte. 30 anos se passaram do acidente. Nesses 30 anos, o Instituto Ayrton Senna ajudou e formou mais de 30 milhões de brasileiros. Esse é o grande legado do meu querido Ayrton Senna.
Muito obrigada, Galvão.
Obrigado a você.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.